Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 7:09. 7:09, melhor, 6:09, 18:09. A gente chega por aqui com mais uma edição do Gabriela Esportiva. Eu chego feliz, né? Os meninos da bancada aqui bem-humorados, como sempre. Seu Zé Maria, seu Fred Menezes, Júlio César, daqui a pouco eu dou bom dia pra eles aqui. Ou melhor, boa noite, gente. Dou boa noite pra nossa bancada aqui, mas antes... 6:09, Gabriela Esportiva tem um oferecimento em Forlésia, mas completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. E Big Loja, calçados, roupas, acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva está no ar.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:10, deixa eu dar boa noite para nossa bancada. Zé Maria, boa noite para você. Tudo bem, Zé Maria?
Tudo bem, boa noite, Carla. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César,
meus amigos do Gabriela Esportiva. O Vitória passou até com louvor. A Marinho Santos, fique tranquilo, seu lenço está guardadinho para uma próxima oportunidade.
Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Mas o Vitória, mais uma vez, né? Um grupo aí sobrevivente, e várias vezes durante o Campeonato Brasileiro, inclusive dos anos anteriores, ano passado e ano... acabou nas últimas rodadas tendo bons resultados e conseguindo se manter na Série A. Eu acho que se manter também essa classificação aí foi uma classificação de muita emoção, né? Porque ninguém esperava, mas a luta foi grande, a torcida ajudou, o Barradão foi imprescindível e o Vitória venceu um jogo com méritos de 4-0 para o Atlético Paranaense. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, uma equipe bem treinada, bem organizada. E o Vitória demonstrou que, apesar da irregularidade, que em alguns momentos pode vencer qualquer equipe aí do Campeonato Brasileiro, apesar de todas as dificuldades, com questões financeiras também e seu plantel reduzido.
Valeu, Fred Menezes. Agora Júlio César, boa noite, Júlio César, para você, tudo bem?
Boa noite para você, Carlinha, tudo bem, sim, graças a Deus. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Olha, amanhã vai acontecer a final do campeonato lá da Tapera, hein? E nós vamos ter aí, na disputa aí dessa final, envolvendo terceiro e quarto lugar, o time do Bola de Fogo e o Falso Madrid. E... na disputa de primeiro e segundo colocado, daqui a pouquinho a gente fala aqui no Gabriela Esportiva.
Agora 6:12.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Ainda 6:12, a gente começa o Gabriela Esportiva de hoje falando, hoje tem jogo, hein? Hoje tem Bahia e Chapecoense às 19h30, horário de Brasília, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. E olha, um jogo atrasado, viu, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia volta a campo depois de 25 dias de preparação e 2 amistosos, com vitória sobre o Montevideo City e derrota para o Fluminense. Olha, o tricolor encerrou o primeiro semestre sob desconfiança do torcedor ao chegar a ficar 8 jogos seguidos sem vencer. Mas deixou uma boa imagem aí na última partida, em jogo que bateu o Botafogo, lá na Arena Fonte Nova. A equipe baiana está na sexta posição com 26 pontos conquistados. Após 40 dias sem jogos oficiais, a Chapecoense ela retoma a luta contra o rebaixamento. Ao longo da pausa para a Copa do Mundo, o Verdão fez o amistoso com o Grêmio com vitória por 2-1. É isso?
E... Eu acho que você confundiu a pauta aí, Carlinha, porque o próximo compromisso do Bahia...
É no domingo contra o Vasco?
É, o Bahia não joga hoje, não.
Pois é, engraçado que eu vi aqui antes, mas aí eu fui puxar aqui e ainda veio de novo essa matéria aqui. Então, não confirma.
Na 22ª rodada.
Ele vem com o Vasco, no caso, no domingo, às 16 horas, não é isso?
É, exatamente.
Pronto, então só corrigindo aí essa matéria.
Exatamente, abertura começa com Grêmio e São Paulo, é a rodada 22... Uhum. Depois teremos também amanhã a Remo e Atlético Mineiro. Ainda amanhã teremos Coritiba e Chapecoense. Aí no amanhã e Botafogo também. E Fluminense. É, e o clássico horas. Também. Botafogo e Fluminense nesse sábado. No domingo teremos Cruzeiro e Mirassol.
11 da manhã.
Bahia, 11 da manhã. Bahia e Vasco às 4 da tarde. Né? E teremos também no domingo, às 4 da tarde, Palmeiras Internacional, Santos e Atlético Paranaense, às 18h30, Bragantino e Corinthians, no domingo, às 18h30 também, e no domingo, às 19h30, teremos o Malvadão Flamengo enfrentando Vitória. Essa é a rodada cheia, a rodada de número 22. Do Campeonato Brasileiro.
Do Campeonato Brasileiro. A gente ainda falando em Vasco da Gama aqui, né? Tem reforço novo, tem novidade chegando no Vasco da Gama, não é isso, Zé Maria? É. A gente está falando do Colídio aqui, ele que desembarcou hoje no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama, o Facundo Colídio. Ele desembarcou na manhã, no fim da manhã desta sexta-feira, no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, para assinar com o Vasco. O atacante assinará contrato até o fim de 2029. Ele vestirá a camisa 9 no clube carioca. O jogador estava no River Plate desde 2023. Ele atua como centroavante, mas também pode atuar pela ponta esquerda ou como segundo atacante. Nessa temporada, ele somou 5 gols e 3 assistências pelo time argentino. Animácio, o argentino, conversou rapidamente com... Animado, né? O argentino, ele conversou rapidamente com a imprensa, ainda lá no aeroporto, e ele disse o seguinte aqui, olha, eu tenho uma expectativa muito grande. Eu venho muito bem e de um clube grande. Eu quero voltar ao mais alto nível. E ele disse aqui, muito obrigada pelo apoio que chegou a mim através das redes sociais, porque eu vi. Eu sei muito bem o clube que venho e espero dar muitas alegrias no Vasco da Gama. Foi o que falou aí, né? A mais nova contratação do Vasco da Gama, hein, Zé Maria? O Colídio.
O Colídio está vindo de um time grande, né? Jogado no River Plate, a gente sabe que o River ainda é uma referência no futebol argentino, sem dúvida nenhuma. É o malvadão lá do futebol argentino, o time do River Plate.
Não é tão malvadão.
Mas continua a hegemonia. Quem caiu, quem perdeu espaço...
Foi o Boca.
Foi o Boca Juniors, né? Aí cresceram aqueles dois intermediários lá. O Racing é um deles, entendeu? E voltou a ter evidência diante da queda do Boca Juniors. Agora, o River Plate é um gigante, inclusive o time de maior torcida do futebol argentino.
Falar em Racing... o Vasco se acertou com o Haas e o Sousa está vindo para o time do Vasco também. E a expectativa é que ele viaje na próxima semana para se apresentar aí em São Januário, o Santiago Sousa, no time do Haas. O Vasco
está
começando a mexer os pauzinhos.
Está começando, né? Está começando a mostrar.
Está se reforçando, hein?
Para uma equipe que tem dificuldades de caixa... Né? A alternativa mesmo é o futebol sul-americano. Não tem como trazer jogadores do mercado do futebol europeu, entendeu? Não tem como tirar os grandes jogadores do futebol brasileiro. Então a alternativa é esses jogadores. E se o River liberou, por exemplo, o
Facundo Colírio?
O Colírio? Né? É porque
Colídio.
Colídio, né? É porque a fase dele lá não foi espetacular. Mas jogador vive de momentos, né? Pode chegar no Vasco de repente despontar, pode, entendeu? Pode. E despontar. Agora, o jogo de domingo é uma outra história. Esse Campeonato Brasileiro, eu não vou chegar aqui e vou dizer, não, o Vasco é favorito para vencer o Bahia, absolutamente. A gente ainda não se encaixou na disputa do Campeonato de Pontos Corridos, né? É um Vasco, claro, que vai ter uma facilidade, porque o principal articulador do time do Bahia não joga, entendeu? Everton então Ribeiro. O Bahia sem Everton Ribeiro não tem a mesma intensidade quando o Everton está em campo, não tem mais a mesma criatividade quando esse jogador joga em campo, mesmo sendo um jogador que a idade chegou, né? Mas é um jogador diferenciado. O jogador diferenciado encontra aquelas melhores oportunidades, cerebral, né? Então, agora, o Bahia é favorito para vencer o Vasco domingo, mesmo porque eu duvido muito que o Vasco esteja repetindo a mesma escalação, porque o desgaste foi muito grande na quarta-feira. Foi um desgaste físico e o grupo, o time jogou na quarta-feira, o elenco jogou por inteiro. Até os jogadores que entraram no decorrer do jogo atuaram também com a mesma pegada dos jogadores titulares. Então, muito certamente, o Vasco vai poupar alguém, entendeu? Para esse jogo aí contra o Bahia.
Agora, José, futebol brasileiro tem alguns times que estão metendo vergonha, não só dentro do Brasil, como fora, em termos de pagamentos de acertos. O Vasco teve dificuldade de contratar o Sousa, porque o Racing recentemente negociou dois jogadores aqui para o Brasil. Um para o Grêmio e o outro para o Internacional. Né? O Nardoni, o Juan Nardoni com o Grêmio e o Carboneiro com o Internacional. E até hoje os dois times devem ao time do Racing. E por isso o Racing se resguardou juridicamente, né, nessa contratação do Sousa.
E o Vasco também entra no mesmo risco. Já teve facilidade,
vai perder a contratação.
Porque o Vasco não contrata ninguém, entendeu? Então não tem ainda nenhuma denúncia, né, da chamada falta de liquidação.
Da Transferban.
Então é por isso que o Vasco está tranquilo nesse momento. Mas o Vasco, esses jogadores precisam chegar para ajudar o Vasco da Gama, porque o Vasco é um time popular. Quando o jogador dá resposta, o caixa também responde, né, Fred? Isso é muito natural para as equipes grandes. Está num momento diferente? Está. Vai registrar os dois jogadores para contar com eles também.
No Campeonato Brasileiro.
Não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa também, nas quartas de finais da Copa do Brasil. E no sorteio de terça-feira, gente, tudo pode acontecer. Se sair uma equipe da mesma pegada do Vasco, é um Vasco certamente que vai para esses jogos de mata-mata, esses dois jogos, com a mesma
vontade
do jogo do Fluminense do Rio. Pena que a gente não tem mais nenhum carioca, né, brigando ali nessa Copa do Brasil.
Nem Botafogo.
Né? Botafogo também não está, né? Tá. Não lembro. Nem Botafogo está nessa dentro? Não está. O Flamengo, o Vitória já havia eliminado o Flamengo e o Vasco eliminou o Fluminense. Mas pode cair uma equipe que está brigando também na parte de baixo do Campeonato Brasileiro.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6h22. 6h22, estamos apresentando Gabriela Esportiva, ainda puxando o gancho do Zé Maria ali, que falou que o jogador ele vive de momento, né? O futebol em si ele vive de momento, viu, Zé? Mas quem tá vivendo de um momento tenso e forte pressão no esporte é o Fluminense, viu? Ele vive um momento de forte pressão após ser eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. A reapresentação do time foi marcada por cobranças internas, reuniões entre a diretoria e a comissão técnica de Luiz Zubeldia. O tricolor caiu diante do Vasco, acumulando 6 partidas seguidas sem vencer e gerando protestos de toda a torcida contra o técnico Luiz Zubeldia. Olha, a pressão aí sobre o técnico, apesar da pressão, o treinador argentino teve reuniões de alinhamento com a diretoria, mas ele segue, viu? Segue no cargo aí e pediu o voto de confiança da torcida, prometendo foco na sequência da temporada, Zé, Fred e Júlio César.
No final de semana ele já tem um clássico contra o Fluminense.
Fluminense contra o Botafogo.
Botafogo, isso, no próximo sábado. Isso.
Amanhã, portanto, já tem esse clássico.
Às 9 da noite, né?
Se ele perder o clássico com o Fluminense, ele não tem como sobreviver.
Não tem. Inclusive a torcida.
Vão ser 7
não
partidas,
aguenta mais ele,
né?
E pois me parece que esse. O presidente, o diretor, eles têm dificuldade de demitir, de demissão. Acho que por conta, inclusive, por conta de recursos também. Né? Você precisa demitir. A cobrança é demissão. Ninguém aguenta mais esse técnico argentino. E errou muito nas últimas partidas. Não é possível o Fluminense, com o plantel que gastou com esse plantel, que se gastou com esse plantel, ter tantas dificuldades para alcançar bons resultados. São muitos jogadores, é. Na verdade, o Fluminense tem uma equipe que foi mal contratada, já vem de más contratações há anos, nos últimos 3 anos. O Fluminense teve recurso em mãos, uma condição financeira razoável para poder montar uma equipe muito melhor do que ela tem hoje, do que ela teve nos últimos anos. Então, tem muitos jogadores aí. Na verdade, o Fluminense é uma equipe master. É uma equipe que tem muitos jogadores. As últimas contratações... 2 jogadores juntando suas idades dão 80 anos. Quer dizer, é Hulk e o Thiago Silva. Então você vê que é uma infinidade.
Você tem Hulk, você tem Thiago Silva, você tem Fábio, que tem mais de 40.
Mais de 40,
entendeu?
E muitos jogadores.
Agora, 36, o que a gente 35, precisa 34. Entender também é que não é o técnico quem faz as contratações. Muitos desses jogadores, o problema do Fluminense contra o Vasco. Não foi um problema de dois jogadores, não. Foi um Fluminense como um todo, que acabou não dando resultado. O rendimento ficou abaixo do esperado. O time do Fluminense como um todo não jogou bola. É preciso entender isso agora.
Não vem jogando
bola. Não vem jogando bola. Agora, como o futebol depende de resultados, eu não tenho dúvida. Que Zubeldía, se não vencer o Botafogo, se não vencer o Clássico amanhã, ele está fora do time.
A torcida
tá pedindo. Não vai ter clima para ele continuar trabalhando.
A torcida, inclusive, Zé, não quer só que saia o técnico, não. Já está pedindo a cabeça, inclusive, da diretoria, dos contratos, das pessoas que são responsáveis pelos contratos, do próprio presidente. É uma revolta geral. Né? E isso, claro, vai acabar afetando aí a produção da equipe, sem dúvida nenhuma aí. Nesse final de semana e vai acarretar muitos problemas aí, porque eu também não vejo força no Fluminense, depois de uma derrota acachapante dessa aí, retornar ao Campeonato Brasileiro e ter um grande resultado com o Botafogo, que apesar de tudo também é uma equipe, um rival tradicional, né? E que tem costume de jogar e sabe como o Fluminense atua e vem aí para poder buscar esses 3 pontos também.
Tá com
muita vontade.
Está com a equipe mais arrumadinha. E até o que me chamou a atenção no Botafogo é que o Botafogo utilizou jogadores de base nos seus últimos jogos. E ninguém comprometeu, não. A atuação desses meninos, entendeu? Acabaram fazendo a diferença também. E é por isso que eu acho que o Botafogo, por ter um momento melhor, por ter uma equipe mais arrumada do que o Fluminense, é favorito para vencer o clássico. Mas clássico é clássico. No clássico tudo pode acontecer, o Fred.
Sim.
Eu não tenho. Não vai me surpreender se o Fluminense de repente, depois das cobranças, da eliminação. Na eliminação tem um preço muito alto para todo mundo. O ambiente fica pesado, né? O jogador sente isso. A cobrança chega na porta de cada um e às vezes até incomoda na própria família.
Com certeza.
Então eu não tenho dúvidas de que será um Fluminense muito diferente no jogo de amanhã, no clássico diante do Botafogo.
Agora 6 horas e 28 minutos, vamos falar de um time que brilhou, né? Brilhou ontem, inclusive, o Vitória, ele que viveu uma remontada sobre o Atlético e ele está nas quartas de final da Copa do Brasil. O time baiano goleou o Furacão por 4-0 no Barradão e reverteu a derrota de 2-0 que havia sofrido no jogo de ida em Curitiba. O Vitória teve um primeiro tempo dos sonhos, marcando os 2 gols que precisava para recuperar o prejuízo do jogo de ida. Empurrado pelo Barradão, o time da casa abriu o placar aos 10 minutos com o René, que aproveitou falha do Santos, de Santos para só empurrar a bola, hein, Júlio César? 4-0 aí, o Vitória em cima do Atlético ontem. E aí, brilhou.
Ontem, eu confesso que eu não esperava essa partida do Vitória nem esse placar. Cheguei até a dizer que era difícil para o time do Vitória reverter esse placar, porque o Atlético hoje é um time mais arrumado do que o Vitória. Vive uma situação melhor do que o Vitória, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético veio para essa partida de ontem com 2 gols de vantagem. E a gente sabe que o Vitória não tem um grande time e ainda vinha sofrendo com algumas falta de jogadores, né? Jogadores foram expulsos em outras partidas e tudo mais. Mas ontem, né, o Vitória fez valer o seu mando de campo, a presença da torcida. Foi um time que entrou em campo determinado e focado. E no futebol isso conta muito. Por mais que você não tenha um grande time, que seu time não esteja jogando um grande futebol, mas se você entra determinado, focado e com estratégia de jogo, você às vezes consegue derrubar o adversário que está sendo o favorito. E foi assim que aconteceu. O Vitória jogou um futebol, né, para frente, conseguiu fazer um gol logo no início do primeiro tempo, depois fez outro gol aí no finalzinho do segundo. E veio para a segunda etapa para decidir, porque aqueles 2 primeiros gols do primeiro tempo estava dando uma disputa em pênaltis. Agora, para passar direto, teria que ter mais um gol. E o Vitória veio com esse foco. Só que, no início do segundo tempo, o Vitória sofreu uma pressão. Sofreu aquela blitz, porque o Atlético não precisava de muita coisa. O Atlético só precisava de um gol. E foi o que ele tentou fazer. Mas, como o destino está marcado para o resultado acontecer, não tem jeito. O goleiro do Vitória fez grandes defesas, o zagueiro tirou bola quase dentro do gol.
É verdade.
Né? O Vitória
Bola na trave,
o Vitória soube suportar aquela pressão. E aí veio o terceiro gol.
Nada tira o brilho, né, da
classificação.
Da classificação do Vitória, não, gente. Agora, que o goleiro Santos falhou em 3 dos 4 gols do Vitória, isso é uma realidade e não dá para tapar o sol com a peneira, não. No primeiro gol, entendeu? No primeiro gol, ele dá rebote numa bola chutada de fora da área, numa bola que não era uma bola violenta, era uma bola defensável. Ele dá rebote, o René marca o primeiro gol. No segundo gol, ele falha também, falha feio, porque ele faz golpe de vista e a bola entra no cantinho do gol. Quer dizer, ele calculou errado, ele esperava que a bola iria para fora, teria um outro destino. E no terceiro gol foi pior ainda, Júlio. Ele saiu na pequena área para dar um murro na bola, ele pega mal na bola, ele amortece a bola cai ainda na pequena área e o jogador do Vitória só teve a dificuldade de colocar a perna para marcar o terceiro gol. No meu entendimento, apenas no gol do Marinho, que não houve falha do Santos. O Vitória jogou bola. Uhum. Mas o Vitória também contou com uma sorte muito grande, porque os 3 gols do Vitória, todos os 3 eram defensáveis, entendeu? Todos os 3 gols foram gols facilitados pelo goleiro do Atlético, que foi sem dúvida nenhuma, entendeu, a principal peça na construção dessa goleada de 4-0.
Eu respeito, né, mas posição de goleiro é uma posição ingrata. Às vezes a gente vendo pela televisão, a gente fala, foi defensável, mas vai para lá e participa do lance. Você foi goleiro, você sabe disso.
Por isso, né, é que eu tô lhe afirmando com a autoridade de quem já conhece.
A maioria das bolas
posição
que o goleiro enjoa,
igual também ele conhece.
A maioria das bolas que o goleiro dá rebote, geralmente o chute é fraco. Quando é uma bola de um chute mais violento, o goleiro às vezes faz a defesa com mais facilidade. Até para você fazer uma defesa, se não for seguro ela, para você jogar para um lado ou para o outro, é mais fácil. Já uma bola com menos força, ela tem, não sei o que é, mas o goleiro tem dificuldade nessa bola.
Então, você não tem idade para fazer fake news no rádio. Eu nunca joguei voleibol com Joaquim, muito menos com Joaquim.
Mas você
é sempre fui um admirador do voleibol, de Marta Zaidan, Maria Marta Santana Zaidan, a Pelé do nosso voleibol.
E Angélica, nossa amiga Angélica.
De tanta gente, entendeu? Nós tivemos, não temos hoje, infelizmente, mas tivemos, ele é só um celeiro de craques do vôlei feminino. Né?
E masculino também.
Mas nunca tive
masculino
essa...
menos um pouco.
Menos um pouco, porra, não. É. Muito menos, entendeu? Em relação ao vôlei feminino.
É verdade.
Então, né, é complicado. Eu sei que o Vitória. O Santos falhou porque o Vitória pressionou. Porque se não há pressão, não, se não há blitz.
O erro do o esporte erro coletivo acontece. De um lado ou do outro, de um lateral, do volante.
Mas
faz
Fred,
parte do jogo.
Quando a falha é do goleiro, a coisa facilita mais, Fred.
Mas é claro, o goleiro tá, é o último.
O goleiro, né? Vitória precisava marcar. Sabe
o goleiro
qual foi?
É o último, não é? Falhou, tá
passando o goleiro, é gol.
Sabe qual foi a diferença? É o que o goleiro do Vitória evitou gols. E o goleiro do Atlético Paranaense facilitou três dos quatro gols. E o Atlético, se perdesse o jogo por 1-0, entendeu? Estaria classificado, gente. Vamos analisar e concordar com a realidade dos fatos. A TV está aí para todo mundo ver.
Não, mas
entendeu? O Santos do Atlético foi um mão de quiabo na noite de ontem.
Mas qualquer jogo de futebol, para alguém vencer, precisa ter o erro de alguém.
É.
Não, faz parte do jogo. Se falhou nos três gols, aí não importa. O que importa é que o Vitória foi lá e ganhou.
Teve competência.
Sofreu.
Teve sorte,
claro.
O lenço continua na caixa, guardadinho.
Não, mas quem tá chorando hoje são os torcedores do Atlético Paranaense.
Aqui de Leão não tem nem torcedor do Atlético.
Mas esse lenço. Excelência, né? Essa caixa é um presente para meu querido amigo Marinho Santos, entendeu?
Marinho Santos, entre outros.
Vou segurar mais um tempinho, no momento oportuno estarei.
André Kruszewski, sobrinho de Neo.
Sim.
John Conrado. É uma infinidade de torcedores do Vitória aqui.
Não, a gente
muita
tem.
Gente. Júlio Lins.
Meu amigo,
galera.
Valdemir do Caixão, Bira Madureira Vitória.
Muita gente, pô.
A gente tem. A
torcida do Vitória aqui em Ilhéus tem muita. São muitos torcedores, em Itabuna também. Tem muitos torcedores do Flamengo do Rio também são torcedores do Vitória. E todo mundo está muito contente com o resultado.
É igual a torcida do Botafogo, cabe numa van.
Agora 6h36. 6h36, Gabriela Esportiva volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6h46, estamos de volta com Gabriela Esportiva nessa noite gostosa de sexta-feira, dia 7 de agosto de 2026. Gabriela Esportiva tem um oferecimento em Forlays, é mais completa em recarga e suprimentos para informática. O telefone já sabe, né? O 3634-3222 em Ilhéus. Big Loja Calçados, roupas e acessórios. Tem tudo que você, tudo para você e para sua família. No crediário facilitado Big Loja. Fica na rua Dom Pedro II, número 2. Melhor, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus, ali, né, no calçadão ali, Jorge Amado, Big Loja, agora 6h46, estamos de volta com Gabriela Esportiva, vamos falar do Flamengo agora? Bora falar do Flamengo aí, ele que tem algumas mudanças também, negociações, a negociação do Flamengo para contratar o atacante Luiz Henrique travou após o presidente barrar os valores. Enquanto a tratativa por Thiago Almada segue indefinida. A gente está falando aqui das negociações, né, que está acontecendo lá no Flamengo. A compra do jogador ficou distante após o presidente travar o acordo por valores acima do teto estipulado. Embora o técnico José Boto sinalizasse positivamente. Hein, Júlio César, bora falar dessas negociações aí que o Flamengo tá travado aí, que não vai?
Rapaz, pelo que eu vi aqui, o River Plate já bateu o martelo com o Almada, né? Pelo menos eu tava acompanhando essa notícia aqui no Globo Esporte, site Globo Esporte.
Então os impasses financeiros acabaram, então.
Acabaram, o River Plate contratou 9 reforços. Eu tava até falando com o Zé Maria aqui que o River Plate não está quebrado, faturou R$1 bilhão com seu estádio, né? Que o River Plate fez uma reforma, ampliou para
100 mil. Não está quebrado,
100 mil torcedores.
Quem passa por dificuldades
é o Boca.
É a economia argentina, entendeu,
Júlio? E
agora, até melhor, rapaz, que a Almada fique no River. Esse jogador em momento nenhum sinalizou simpatia para vir jogar no Flamengo. O Flamengo é muito maior do que Thiago Almada, rapaz.
Mas eu falei isso aqui. É o futebol brasileiro. Eu falei que o Flamengo estava mimando demais esse jogador, valorizando demais o jogador. Então, pelo que eu vi aqui, o River Plate já bateu o martelo com ele, né? Agora, o Zenit está pedindo aí um valor de 35 milhões pelo Luiz Henrique. O Flamengo disse que não vai entrar em leilão. O Zenit aceita aí até uma parte em dinheiro e uma parte de um jogador, né? O Flamengo está oferecendo 30 milhões e mais 5 de bônus. E eu sei que a conversa está se arrastando. E o BAP vetou aí. Porque o Boto está querendo valorizar demais também essa contratação. E aí quando você valoriza, o time lá percebe que você tem dinheiro. Aí vai aumentar a pedida. E o BAP vetou aí, né? Esses valores altos, e eu acho que vai ser mais uma contratação que não vem. Por quê? Porque o prazo de você escrever o jogador para a Libertadores era até hoje, 18 horas. Então já era, já se inspirou.
Hoje eu vi uma entrevista, um comentário, na verdade, de Júnior Capacete, né? Falando sobre esse presidente, eu não sei se é o presidente do Flamengo.
É o diretor de futebol. Diretor Boto, de futebol,
né? É o Boto. Que é o que faz as negociações, né? Ele é muito. Que é fraco nas negociações, que ele faz mais a mídia, propaganda, usando vitrine do Flamengo, do que realmente ele tem conhecimento e não é uma pessoa tão conhecida no métier. Isso aí
inclusive no futebol europeu.
No futebol europeu ninguém sabe nem quem é ele. Isso o Júnior
também
comentou nas redes sociais.
Eu vi também a entrevista do Júnior. Aliás, não é nem do perfil do Júnior, né?
Não,
o Júnior sempre foi muito tranquilo, marcou sua época após jogar bola.
Eu acho que é um comentário
como
natural.
Comentarista, mas ele desabafou com relação a esse Boto. Né?
Ele conhece muito do Flamengo,
ele,
né?
Ele disse que tem contatos com ex-jogadores da época dele. E que é um ilustre desconhecido no futebol europeu.
É verdade. Ele chegou com a fama de que já trabalhou no futebol europeu, em grandes times, que já fez grandes contratações. Mas está demonstrando ser uma pessoa inexperiente nesse quesito de contratações. O Marcos Braz, ele demorava, mas ele vencia o jogador no cansaço. Ele conseguia convencer ao jogador que ele ia em busca para contratar, que o Flamengo era um grande time, tinha um grande projeto, e cá ele iria ser projetado, e ele conseguia a contratação, né? Já o Boto não, o Boto está nesse lenga-lenga, conversa demais, valoriza demais, e acaba perdendo o jogador, né? E o Flamengo, o Zenit está pedindo aí, ó, 30 milhões de euros fixos, cerca de 177 milhões de reais, além de outros 5 milhões em euros em bônus, como eu falei aqui. A novidade nas conversas é que o clube russo aceitou flexibilizar o prazo para receber o dinheiro, mas sem reduzir o valor fixo da transferência. Então, o fixo é que o Flamengo está achando alto, né?
Eu gosto da qualidade do futebol do Luiz Henrique, mas nos últimos tempos, Luiz Henrique alternou bons e maus momentos, né? Quando eu falo de bons momentos, a gente lembra da época do Botafogo. Do Botafogo campeão da Libertadores e do Botafogo campeão do Campeonato Brasileirão. Ele foi um dos destaques daquela campanha.
Também, né? Ele fez boa.
Mas veio a Copa do Mundo e Luiz Henrique não conseguiu nem ser titular na seleção brasileira, gente.
Ele só jogou uma partida primeira.
Pois é. Então passou despercebido também na principal competição do futebol mundial, que é uma Copa do Mundo. Não vejo razão estar escondido lá no futebol da Rússia, que não tem vitrine para ninguém, entendeu? E de repente esse Zenit tá valorizando. Será que Luiz Henrique vale 30 milhões de euros, né?
35
milhões de euros, entendeu? É isso, mas enfim, é para o Flamengo tem caixa, diferente do nosso modesto Vasco. É por isso que a gente, que tem um caixa menor, né, Carlinha? Isso. A gente se contenta com Colírio e companhia, né?
Um detalhe, o Flamengo estava em busca de uma grande contratação, até mesmo para reforçar o time para a sequência da Libertadores. Pois é. Então, hoje já se encerrou o prazo de inscrição aí para a Libertadores. Então, se você contratar hoje o Luiz Henrique, o Almada, o Messi,
não vai poder
ele
jogar.
Não vai mais para a Libertadores, então ele vai para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Flamengo, eu estava vendo aqui a matéria, o Flamengo vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou 6 reforços e todos eles já estão inscritos na Libertadores, né? E o Flamengo não anunciou nenhum, não escreveu nenhum, a não ser os meninos que vieram da base, que subiram, né? Mas contratação mesmo de fora, o Flamengo não escreveu nenhum. Vai com o mesmo time que terminou
a primeira fase. Será que essa turma 6 é mais da metade de um time, né?
É mais da metade.
De um time titular, já pensou que vão ser esses jogadores ganharem a titularidade e o Cruzeiro eliminar o Flamengo nesse confronto direto aí?
Se reforçou, né? Se esses reforços vão vingarem no time do Cruzeiro, aí é outros 500. Mas pelo menos o time se reforçou, contratou. Aí agora vai depender do treinador conhecer cada jogador, as suas características e montar o seu time. O Flamengo, a gente sabe que já tem um grande time, né? Porém, se quiser
olha,
continuar
Júlio,
ganhando tudo,
Júlio,
normalmente tem que continuar se reforçando. E isso, até
Júlio,
agora, o Flamengo Júlio, não
fez. O Flamengo precisa ganhar um título grande esse ano. E só tem um caminho, eu só consigo enxergar um caminho, que é a Libertadores, né? Porque o campeonato brasileiro já está muito distante para uma competição de pontos corridos, entendeu? Não vejo como o Flamengo vai encostar no time do Palmeiras, mesmo tendo um jogo a menos, como vocês fazem questão.
Não, mas eu acho
de frisar aqui. Se sair da Libertadores, é zero conquista esse
ano,
meu amigo.
Porque
o Vitória já eliminou o Flamengo da Copa do Brasil.
Eu acho que você está alongando demais essa vantagem que o Palmeiras tem. De 8 pontos não é uma vantagem grande quando você tem um time como o Flamengo na cola. Até porque o Flamengo tem um jogo a menos, né? Se você botar esse jogo a menos contra o Mirassol.
5 né? jogos, 5 pontos.
Vamos lá que o Flamengo vence o jogo e diminui para 5 pontos.
É,
né?
5 pontos.
Então eu acho que uma vantagem de 8 pontos para um segundo colocado, que é o Flamengo, eu acho muito pouco. O campeonato ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte.
Praticamente a metade, né?
O Palmeiras, a gente sabe que tem um bom time, mas tem um time, em termos de elenco, é reduzido. O Flamengo tem um bom time, mas já tem um elenco mais espichado. Então vamos ver na hora que começar cartões, contusões, para ver se o Palmeiras segura essa onda. Porque o ano passado o Palmeiras também botou uma vantagem dessa aí, eu acho que até mais. E no final do campeonato deu quem? O malvadão.
Pois é, ainda falando aqui do Flamengo, viu? Tem essa questão do Thiago Almada, o Júlio disse que já foi resolvida. Tem o Lohan também. O clube negocia com o Granada da Espanha a transferência do Lohan. E também o Alas Ian. O Bragantino demonstrou interesse aí no Alas, mas o Flamengo deve segurar o atacante devido a poucas opções no setor. E aí tem o próximo jogo do Flamengo, que é no próximo domingo agora, né, às 15h30, contra o Vitória. E a gente vai aguardar aí também.
Gabriela Esportiva.
Vitória vem com gosto de gás.
Informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h57. 6h57. Bora falar do São Paulo aqui, gente. Ele que fez uma faxina aí na zaga e ele reformula aí quase todo o setor em apenas um mês, viu? O setor defensivo virou o principal foco da reformulação de São Paulo nesta janela. Em pouco mais de um mês, o clube negociou zagueiros, perdeu opções por lesão e acertou a chegada de um reforço. Pouco mais de um mês, o cenário era completamente diferente. A Arboleda foi colocado na lista de jogadores negociáveis ainda na gestão do ex-executivo Rui Costa. Pouco depois, o equatoriano ficou 30 dias afastado do elenco principal por um ato de indisciplina. A situação mudou após a troca no comando do departamento de futebol, reintegrado pela reitoria interina. A Arboleda voltou a ser relacionado e rapidamente recuperou espaço. Mesmo vaiado pela torcida em seu retorno entre os titulares, passou a ser aí uma das poucas opções experientes disponíveis para o sistema defensivo. A reformulação da zaga foi acelerada nas últimas semanas. Alan Franco foi emprestado aos Tigres, Dória reincindiu o contrato e o Ferrarese acertou a sua transferência definitiva para o Botafogo. Negociação que viabilizou a chegada de Newton ao Morumbis. Zé Maria, Fred Menezes e Júlio César.
A volta do Arboleda não surpreendeu ninguém. Né? Mesmo porque era a principal peça do sistema defensivo do time do São Paulo. É um jogador que já está há muitas temporadas jogando na equipe do Morumbi e teve aquele...
Fez um papelão, né?
Fez aquele papelão que aquilo não ficou bem explicado até hoje.
Ninguém
sabe direito o que aconteceu naquela saída dele, né?
De repente,
naquele sumiço dele. Você colocou bem, foi um sumiço. E de repente ele voltou, entrou na geladeira, entendeu? Ficou 30 dias afastado, aí mudou o departamento de futebol, ele é reintegrado. Quando você reintegra um jogador, é porque não ficou mágoa, nem ressentimento, você foi perdoado.
É, claro.
Então o São Paulo estava punindo o próprio São Paulo. Essa é a realidade, entendeu?
É isso aí.
Bota ele para jogar bola, rapaz. Não é isso, Fred?
Claro, se aceitou a reintegração.
Acho que ainda é o principal defensor da equipe do São Paulo, no meu entendimento.
Vai ajudar muito o São Paulo se ele entrar jogando aquele mesmo futebol que quando ele saiu ele deixou.
São Paulo vai ficar ali, né? No meio da tabela, flertando com a parte de baixo, entendeu?
Flertando
com a parte de cima, mas não sai daquilo ali. Entendeu? Forte candidato a não ganhar absolutamente nada esse
ano.
Como
muitas equipes no futebol brasileiro hoje, eu vejo. A gente não vê a possibilidade de muitas equipes que estão aí, né, vencer algum campeonato importante. Aliás, não vencer nenhum campeonato, né? Até o importante e menos importante. Tem muitas equipes aí.
Pois é.
Inclusive Fluminense. É o primeiro deles.
Fluminense, o tricolor da Laranjeira.
Né,
Carlinha?
Isso.
Nosso freguês de caderno.
Freguês do Vasco.
Como o Fluminense, rapaz, treme quando vê aquela cruz de Malta vermelha.
Ai, Fred.
Mas são poucos tricolores que estão jogando no Fluminense, a verdade é essa, né?
Tudo interessante.
É tudo atrás do din-din, principalmente final de carreira.
Agora, 7:01. Bora falar aqui, né, Júlio César? Vai ter um jogo. Vamos falar de jogo municipal, né? Ou melhor, local, né? Ilhéus. Vamos falar de Ilhéus. Agora, o jogo da Tapera. O Júlio César vai trazer mais detalhes
clássico.
Aí. A respeito dessa informação.
É futebol amador, né? Na cidade de Ilhéus tá em alta o futebol amador, né? Tivemos esse ano...
Você é quem está dizendo isso, eu não estou vendo alta nenhuma.
Não é?
Entendeu?
Não, tem sim, tivemos o distrital.
Mas isso é futebol de salão,
passado.
Né, Júlio? Esse torneio aí é
futebol
de salão.
De quadra.
De quadra.
Eu não sei se a quadra lá, ela tem a mesma metragem de uma quadra oficial de futebol de salão. Não sei se...
Ah, mas é cimento.
Se são quatro jogadores na linha ou são três.
Vixe.
É um futebol de quadra.
Ah, então é um futebol...
Reduzido. É porque a quadra lá não tem...
É um esporte diferente, então, showball.
Pelo que eu tenho lembrança da quadra da Tapera, é uma quadra menor do que
a
oficial.
Sim.
Né? Então está acontecendo um campeonato lá na Tapera. E esse final de semana, amanhã, sábado, nós vamos ter aí a grande final, disputa de terceiro e quarto lugar e disputa de segundo e primeiro. No terceiro e quarto, Bola de Fogo, né, vai disputar com o Falso Madrid. Esse jogo vai ser às 15 horas, né, na quadra da Tapera. Logo depois, e é um jogo de tempos curtos, né, 20 minutos cada tempo.
Porque tem goleiro esse jogo aí, tem goleiro?
Deve ter.
O Fernando Reis, que mais vizinho lá, era goleiro antigamente.
É, e às 15 horas e 40 minutos, nós vamos ter aí o time do Barcelona da Tapera contra o Tadala FC. Vou botar você nesse time, José Maria, do Tadala. Tadala FC e Barcelona disputando aí primeiro e segundo lugar do campeonato da Tapera. Então tá registrado aí amanhã, sabadão. Se você que gosta de ver futebol amador, gosta de descobrir talentos, você, Zé Maria, poderia ir lá na Tapera
prestigiar, né,
prestigiar essa final. Quem sabe você não descobre uma joia rara lá pra você
depois
ganhar um
dinheiro.
Comentar
aqui na rádio, né?
É, o evento. Você ganha um dinheirinho negociando esse jogador aí, né? Você é melhor do que Boto do Flamengo pra fazer isso. Então tá aí, campeonato da Tapera, um abraço aí galera da Tapera. É, segunda-feira o Tony Café, que é o assessor de imprensa desse campeonato, traz o resultado aí.
Quem é o
aí.
Assessor de imprensa?
Tony Café, o nosso Tony Cafete.
Tony Cafete.
É. Ai, gente.
Então boa sorte aí aos quatro times que estão envolvidos aí.
Tá vendo?
Nessa final do campeonato da Tapera.
Tá se recuperando do Imosec. É.
Pronto, né, é gente? Vamos finalizar?
Lembrando
mais alguma
também,
coisa,
só para finalizar,
isso.
É, que a seleção de Leão está realmente confirmada em Intermunicipal. Amanhã,
eu até
pela primeira
aqui.
Vez, José, na história do Intermunicipal,
vai ter o lançamento,
a gente, porque geralmente nos anos anteriores, a gente já tinha a tabela em mãos nessa altura do campeonato. Né? E amanhã ainda vai acontecer o arbitral, vai ser sorteado os grupos. E aí a seleção de Léus vai conhecer aí as suas adversárias na primeira fase do Intermunicipal. É bom dizer que o presidente da Liga Ilhense de Futebol, Kim Casimiro, vai estar presente com alguns diretores da Liga. A seleção de Léus já está treinando, já tem duas semanas treinando aí no estádio Mário Pessoa à noite, né? Inclusive nós temos aqui informações do elenco da seleção de Léus, do treinador. É o Diogo Souza, o auxiliar é o Alexandre, preparador físico, Leandro, o roupeiro é o Silmar e o massagista é o Cristiano. E o elenco da seleção de Léus, por enquanto, conta com 20 jogadores. O Wanderson, Riquelme, Sávio, Guilherme, Richard, Alexandre Santos, Henrique Chaves, Cauã Santos, Juan Alisson, Alan Braz, Michel Felipe, Hugo, Vitor Hugo, Arthur Gustavo, Marcos Eduardo, Lucas Oliveira, Nildo Souza, que é o nosso amigo Nildo, ex-jogador do Colo-Colo, jogador de futebol profissional, mais conhecido como Baby também, né, tá lá. O Carlos Henrique, o Alas e o Washington. Por enquanto, 20 jogadores à disposição do técnico Diogo Souza na seleção de Ilhéus, que está treinando todos os dias à noite no estádio Mário Pessoa. Então, Ilhéus, depois de 2 anos fora do Intermunicipal, porque a última edição que Ilhéus disputou foi em 2023, 24 não disputou, 25 não, volta agora em 2026 com força total. E o detalhe é que o prefeito Valderico Júnior está chegando junto à prefeitura, está apoiando, e digo a você que com um apoio bastante considerável, apoio que nunca foi visto, né, para uma seleção aqui em Ilhéus. Então vamos ver. Segundo informação, eu ainda não pude acompanhar os treinamentos, mas confio em quem montou e confio naquelas pessoas que estão aí acompanhando o dia a dia. Diz que a seleção pode dar um caldozinho aí nesse intermunicipal.
Vamos finalizar? Gabriela Esportiva de hoje, agora 7 horas e 6 minutos. Zé Maria, por favor, suas considerações finais.
Dizer que eu vejo essa volta do Campeonato Brasileiro, né, com um olhar diferente, né? Claro que a Copa do Brasil passou, né? agora é aguardar o sorteio de terça-feira. É, eu cheguei, eu tive a impressão, não sei se você também sentiu isso, Fred, que a semana, né, as duas semanas de Copa do Brasil, ela conseguiu até encantar o torcedor brasileiro. A gente esqueceu até do campeonato brasileiro.
Porque são jogos decisivos, né, Zé?
É, o mata-mata.
Ele
é diferente, ele emociona mais.
Sem dúvida nenhuma.
Ele é muito diferente do campeonato de pontos corridos, que é quando a equipe dispara.
Perde a graça.
Perde a graça. E é por isso que eu estou sem graça. Acho que o Malvadão não vai para lugar nenhum. O título já é do Palmeiras. Boa noite, até segunda.
Até segunda, Zé Maria, Fred Menezes.
Bom,
suas considerações.
Cara, prazer aqui estar com você novamente aqui no programa.
Prazer o meu.
É, sextou, né? Então nós temos um final de semana pela frente aí. Então um bom final de semana a todos os ouvintes aí. E nossos amigos aqui também da mesa, Júlio, Zé Maria e você, Carlinha. E a Tony Café, né? Que provavelmente semana que vem retorna aos trabalhos. Depois desse problema que ele teve aí nas chuvas à noite de moto. Aí para Ilhéus e Itabuna, a gente sabe o sofrimento que ele é. E aí o Imozé que vai dar resultado. Segunda-feira ele estará de volta. Boa noite a todos.
Tchau, tchau, Fred Menezes. Júlio César, boa noite para você.
Com dois amigos desse, ninguém precisa de inimigo. Zé Maria e Fredão.
Ai, cara.
O cara ainda falou no ar o nome do remédio que o cara tá tomando.
Falou, gente.
Rapaz,
acredito.
Rapaz, imagine eu quando tava no estaleiro em casa, o que, que eles não falavam de mim aqui. Bom, boa noite para você, Carlinha. Boa noite, Fredão, Zé Maria. O que me deixa feliz e confiante no meu time é que os prognósticos de Zé Maria estão todos dando errado. Quando ele diz que o Palmeiras já é campeão, eu nem esquento a cabeça porque não vai ser o que ele está falando. Viu? É, amanhã tem café dos amigos, todos estão convidados. Você, Carlinha, também se quiser tomar um café com a gente. 6:30 da manhã, lá na 19 de março. Amanhã é dia de comer o cuscuz de Preá, né? Mandar um abraço pro meu Masterchef Preá, um abraço doutor Paulo Medauá, Zelão, Hermano, Marinho, Juruatã, nosso amigo Fabinho, Raimundo, Euclides, todo, meu amigo Paulinho Medauá, meu doutor titular, né? A todos um abraço, meu amigo Vinícius, amanhã, 6:30 da manhã, estaremos na 19 de março para tomar aquele café maravilhoso.
Valeu, Júlio César. Até qualquer momento aqui na bancada do Gabriela Esportiva. Me divirto muito com vocês. Um abraço. Gabriela Esportiva volta na segunda-feira com o oferecimento em Forlese, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. E Big Loja Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e para sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.